Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E nosso cotidiano, a vida passa tão depressa que não paramos um minuto para sonharmos, planejarmos, refletirmos. Nós não podemos cair nessa armadilha de jeito nenhum. A gente deixa de acreditar que um sonho pode se tornar uma realidade simplesmente porque nós deixamos de lado tudo que nós tínhamos sonhado por causa de tantas dificuldades que nos sobreveio no decorrer da nossa vida e que não adianta mais insistir nestes sonhos, pois não há mais nenhuma esperança que jamais se tornarão realidade. A palavra sonho no hebraico quer dizer halan, ou seja, o Senhor nos dá sinais ou nos fala de coisas futuras. Para o povo de Israel, o sonho era demasiadamente importante e sagrado, pois é a revelação divina para os homens, era tão importante que Faraó e o rei Nabucodonosor procurou homens sábios que pudessem traduzir e interpretar os seus sonhos para saber qual era o significado dos sonhos para que a vontade dos deuses fossem cumpridos. No livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, descreve que os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Então, a revelação de Deus era manifesta também desta forma, não somente por profecias ou pelos sacerdotes que eram a ponte entre Deus e os homens, mas gostaria de me prender um pouco no sonho como projeto. No dicionário nós encontramos o significado que eu julgo muito importante, pois nos diz que o sonho é desejar ardentemente ou almejar um futuro melhor. Pois bem, é bem verdade que desde cedo a gente aprende a sonhar, pois quando criança, quem nunca imaginou e disse para os pais que gostaria de ser quando crescesse? Como um médico, um piloto de avião, bombeiro, dentista, radialista e outras coisas mais. Quando nos tornamos jovens, esses sonhos acabam se tornando coisas do passado, pois não insistimos nesses sonhos porque agora julgamos que isso não é mais importante, pois está distante de uma realidade que nós vivemos hoje. Mas ao ler Jeremias, eu entendo que o Deus que nós servimos sempre tem pensamentos e sonhos para as nossas vidas antes mesmo que fôssemos formados. O Senhor, ele tem um futuro para nós. Perceba, no versículo 11, Jeremias, ele foi alguém que vivenciou o propósito de Deus na sua vida. Seu chamado foi um chamado surreal. Ele se sentiu incapacitado. Ele disse que não passava de uma criança, mas Deus o chamou para ser um homem forte. E veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É, o Senhor, ele cumpre cabalmente a sua palavra, o seu chamado, e nós precisamos orar sempre: Senhor, seja feita a tua vontade, cumpre o teu propósito, o teu desígnio na minha vida. No livro de Jó nós encontramos uma oração muito forte. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, diz: porque há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará, Mesmo você que ao longo da vida passou por tantos percalços, desertos, foi ferido dentro de casa, foi ferido por quem deveria te amar, te abraçar. Eu estava assistindo com a minha esposa o documentário de Silvestre Stallone, e vale a pena você assistir esse documentário, porque o Silvestre, ele rasgou o coração e expôs uma ferida que ele tinha desde a infância, que era a ferida que foi aberta pelo próprio pai. Ele queria tanto ser amado pelo pai, abraçado pelo pai, mas o pai sempre o ignorou, e mesmo no sucesso. Então ele fez daquela ferida uma força, ele fez daquela ferida um propósito para continuar. Então ele resistiu, né? Eu estou contando já até para você um pouco desse documentário, porque realmente mostra como a gente pode ser ferido, e as feridas podem, mas ele transformou essa ferida em combustível para prosseguir. Mas o mais importante é que lá na frente eles se reconciliaram. Quantas vezes nós nos sentimos como uma árvore cortada, pois ninguém vê um futuro para as nossas vidas, os ventos estão sempre soprando ao contrário para nós, tudo que nós colocamos para fazer não dá certo, e por isso achamos que estamos sós e deixamos os nossos sonhos secarem como se já não houvesse mais esperança. Quem sonha em uma dimensão onde todas as coisas se tornam possíveis, quem nunca sonhou uma vez que se via voando como Superman, como se tivesse superpoderes? Embora o sonho teve a sensação ao levantar que voou de verdade, nós precisamos colocar os pés no chão para ter vitórias perenes em nossas vidas. O que fazer então para mudar a sua história? O primeiro passo é crer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo 6. Romanos 4, versículos 20 e 21, diz que Abraão não duvidou, mas ele creu de todo o coração que se tornaria pai de uma multidão. Esse era o propósito e o sonho de Deus para a vida de Abraão. Deus não sonha, mas ele nos inspira a sonhar, ele dá combustível para o nosso sonho, porque os sonhos dos cristãos são propósito de Deus. Segundo, nós não devemos trocar ou vender nossos sonhos como fez Esaú, que trocou seu direito de primogenitura apenas pelo um prato de lentilhas. Quanto vale o teu sonho, meu amado? O quanto você está disposto a lutar por ele? O terceiro passo é enxergarmos longe, assim como a águia, pois vai conseguir visualizar pela fé o seu futuro. Você tem que ter uma visão nítida, olhar para frente. Lembra o que diz o texto de Joel capítulo 2? Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Uma macrovisão, uma visão de destino. Tem que olhar para frente. Quem sonhou como José? Nossa gramática poderia iniciar o verso dizendo apenas que sonhou José, mas tem algo mais que quer nos dizer. José não apenas sonhou, mas teve uma revelação acerca do seu futuro, que Deus faria líder sobre seus irmãos. Veja então, nós precisamos enxergar além para sermos abençoados, tendo em vista o prisma, a ótica de Deus, aquilo que talvez ninguém vê e que você está vendo timidamente. Mas como isso é possível, Senhor? Tudo vai se cumprir no tempo e no propósito de Deus. Ainda bem jovem, 1988, eu estava numa conferência de jovens com uma missão na Jocum, e a missionária que estava ministrando desafiou nós consagrarmos nossas vidas, nossos sonhos, nossa juventude ao Senhor. Eu fui um dos primeiros a chegar na frente, era o ano de 1988. E naquele dia, Deus a usou dizendo: eu vou te levar na África para missões e para um grande projeto social. Quando a missionária disse isso, isso parecia tão distante de mim, em 1988, meu Deus, como isso pode se cumprir, Senhor? Mas o tempo passou e logo, 20 anos depois, em 2008, eu voava para a África com o pastor Danilo Castro. Quando o avião aterrissou no aeroporto de Guiné-Bissau, todos desceram do avião, menos eu. E o Danilo voltou: tá tudo bem, bispo? Eu disse: tá, Danilo, é porque eu estou hoje, 20 anos atrás, o senhor tinha me dito que ia me trazer na África para missões e para um grande projeto social. E eu estava realmente vivendo o cumprimento de uma visão de 20 anos atrás, em 88, com a Jocum. Ao desembarcar ali, para inaugurar um poço e levando um gerador de energia para o funcionamento da creche escola, para o funcionamento da igreja e para o funcionamento do posto de saúde. Deus, ele cumpre a sua palavra, ele vela para cumprir a sua palavra. O sonho, o desígnio, o propósito de Deus. Fique firme, porque o propósito dele, o desígnio dele, vai se estabelecer na sua vida, não importa as circunstâncias. Não desista de sonhar, de acreditar, de continuar.
Eu não posso ter nas mãos o meu destino.